À hora certa, chega, regressa o Portugal em Direto. Vamos conhecer os temas em destaque nesta edição.
A Câmara de Valongo vai comprar frigoríficos e arcas congeladoras para dar a três instituições que prestam ajuda alimentar no concelho para que possam armazenar produtos de frio e congelados. Isto numa altura em que, devido à pandemia, houve um aumento dos pedidos de auxílio com um novo perfil de pessoas a necessitar de apoio. Depois, damos um salto aos concelhos do Douro Sul. O projeto Aldeias Humanitar quer ver criada a figura do cuidador comunitário. Nós fomos até lá ver o amparo que é dado a pessoas que vivem sozinhas e isoladas em aldeias longe de muita coisa. A fecharmos, servimos um arroz de lampreia de Montemor o Velho. Os sabores do campo e do rio estão de volta num festival adaptado aos tempos em que vivemos. E já a seguir, vamos então fazer esse balanço uma semana depois do regresso da venda ao postigo.
O País nas Notícias. Portugal em Direto, edição de Cláudio Costa.
Faz hoje precisamente uma semana que o governo autorizou a venda ao postigo de bens não essenciais, isto depois de dois meses com as lojas de portas fechadas, cafés, livrarias, pronto a vestir, calçado ou acessórios, tiveram de se adaptar a um novo modelo de venda que não é consensual. Há por todo o território uma espécie de encolher de ombros, portas abertas, postigos à espera de clientes apenas para pagar as despesas. De Braga a Faro, Antena 1 juntou três repórteres, Mário Antunes, Paulo Brás e Ana Gonçalves, à volta da mesma pergunta: como correu? Agora juntamos um quarto repórter, Nuno Amaral, que estás, Nuno, no centro do Porto, numa avenida que, além de estar confinada ao postigo, é palco de obras há mais de 3 anos.
Cheguei precisamente ao postigo do Cantinho da Virgínia depois de uma prova de todo o terreno pedestre a imensas crateras, nesta parte da Avenida Fernão Magalhães, um dos extremos, perto da Praça Velasquez ou da Praça Bom Dia, onde neste momento é muito difícil circular. Uma notícia de dia 20 de setembro de 2019, no site da Câmara do Porto, dava conta de que as obras demorariam 540 dias, ou seja, um ano e meio. As obras deviam ter terminado precisamente há um ano, em março de 2020. Ora, ainda não se chegou ao fim da avenida, houve vários percalços, vários rebentamentos de condutas, houve surtos de Covid e muitos comerciantes desesperados. Mas já cá voltamos, aqui ao postigo do Cantinho da Virgínia, que abriu na segunda-feira, reabriu, aliás, na segunda-feira da semana passada. Um dia depois teve uma surpresa, já vamos saber qual é. Agora vamos então ao país, de Faro a Braga, passando por Castelo Branco. Como vai a venda ao postigo? E começamos com Ana Gonçalves, em Braga.
Na livraria Centésima Página, a semana foi calma, houve procura, reencontros entre livreiros e clientes e vendas.
De reencontro é que as pessoas vêm procurar livros e vêm comprar livros, o que é ótimo, é um bom sinal, não é?
Um bom sinal, diz Sofia Afonso, proprietária da Centésima Página, que prevê a partir de agora mais gente na livraria, porque a juntar ao serviço de cafetaria há também a iniciativa O Mês da Poesia.
Mediante a compra de uns livros de poesia, oferecemos uma árvore ao cliente, que pode plantar em casa ou oferecer à sua junta de freguesia ou no jardim onde está, onde mora.
Sónia Cardoso, gerente de Pronto a Vestir em Castelo Branco, deixa que os clientes experimentem a roupa em casa. E está a ser um sucesso, porque é preciso fazer pela vida.
As redes sociais são muito importantes, mas a venda presencial, sem dúvida alguma. E nós temos que nos reinventar e chegar e perguntar o que é que as pessoas efetivamente precisam ou não precisam para podermos chegar a elas. Parecemos, sim senhora, os empregados de mesa, que andamos com a mercadoria para a frente e para trás, mas nós queremos é chegar o máximo possível e ao nosso consumidor e ajudar no que for necessário, e para nós também é uma lufada de ar fresco para fazermos face a todas as nossas despesas.
As expectativas do Rui no coração da Baixa de Faro não são muito diferentes das da Sónia em Castelo Branco. Ainda assim, aqui ao postigo da relojoaria farense, Rui Martins já vai vendo clientes em movimento.
Tem-se trabalhado alguma coisa, tem-se entregue concertos, situações desse tipo, tem-se vendido também algumas peças. Nota-se que as pessoas já começam a aparecer e mais que não seja para sair de casa, que é uma das coisas que elas também dizem, que é para sair de casa, que estão fartas de se encontrar em casa. E então têm vindo, têm comprado algumas coisas e pronto. Oi. Tem sido básico.
Bom dia. Ai, desculpa.
Não faz mal.
Obrigadíssima.
Até logo. Pronto, basicamente tem sido dentro disso. A semana correu relativamente calma.
Dentro das suas expectativas, qual seria a sua escala?
O razoável. Dentro do razoável, sim.
Movimento razoável para os primeiros 5 dias ao postigo acaba por admitir o proprietário da relojoaria. À espera que os ponteiros andem bem e depressa, porque o objetivo é abrir a porta e deixar os clientes entrar.
Aqui os ponteiros olham mesmo para esse calendário das obras, que já vamos perceber mais daqui a pouco. Eu estou ao postigo do Cantinho da Virgínia, no extremo superior da Fernão Magalhães, ou seja, quem vem do campo 24 de agosto, nos escassos 90 centímetros que separam o postigo de Virgínia Paiva da proteção das obras. São 90 centímetros de passeio e muitos, muitos buracos pelo meio. Virgínia Paiva fechou durante o confinamento e disse-me que abriu na última segunda-feira, quando foi permitido. Como tem corrido até aqui?
Ora bem, não tem corrido muito bem, porque isto, além disto, de ser ao postigo, também não corre muito bem. E com as obras também ajuda, que nunca mais acaba isto.
A senhora disse-me que abriu segunda e que terça teve uma visita logo.
Tive uma visita. Estava a atender um cliente, estava com o copo lasco, mas depois enganei-me, botei a chámina, e por causa de estar a chámina, apanhou o cliente de 200 euros e eu não sei quanto é que vou apanhar.
Ainda está à espera de saber o valor da multa que recebeu por esse engano.
Pois.
E relativamente a estas obras, aqui chegaram há pouco tempo, mas desde lá de baixo, começaram em setembro de 2018, sim, eu já ouvi ao longo, e ouvimos no Portugal em Direto, ao longo dos tempos, vários comerciantes
a dizerem... Já anda aqui há muito tempo. O prazo que tinha, não sei, não é? Mas levo com quatro máquinas em cima da minha cabeça e com o pó entrar-me dentro da casa com 90 centímetros.
Acredita que o postigo seria outro se estas obras não estivessem aqui, deduzo?
Se não estivesse, fazia melhor negócio.
Agradeço a Virgínia Paiva, do Cantinho da Virgínia, na Avenida Fernão Magalhães. Ouvem-se as máquinas ao fundo. Repito só a informação que dei antes de fazermos esse périplo pelo país. Uma notícia de setembro, de 20 de setembro de 2018, na página oficial da Câmara do Porto, dava conta de que as obras demorariam 540 dias, um ano e meio, portanto, deviam estar prontas há precisamente um ano. Entretanto, houve Covid, vários surtos de Covid aqui que afetaram os trabalhadores e também rebentamentos de condutas, o que atrasou todos estes trabalhos para desespero de uma artéria que tem bastante comércio no centro de Porto.
A reportagem em direto do jornalista Nuno Amaral ao postigo de uma loja na Avenida Fernão Magalhães, que, como ouvimos e percebemos, está em obras há mais de 3 anos. Uma reportagem que juntou também os jornalistas da Antena 1, Mário Antunes, Paulo Brás e Ana Gonçalves. A Câmara de Castelo Branco reduziu em mais de 50% as perdas de água na rede pública do concelho. Um investimento de perto de 17 milhões de euros na renovação de parte da rede de abastecimento de água, que tem mais de 800 quilómetros de tubagem. Ao longo dos últimos 10 anos foram substituídas velhas condutas, mas as novas tecnologias e a detecção de fugas foram essenciais para evitarem o desperdício, como refere a vereadora dos serviços municipalizados, Maria José Batista.
Fazemos campanhas de perdas de água, portanto, detecção de fugas, melhor dito, semanalmente. E de imediato nós reparamos essas rupturas, essas fugas de água que acontecem, portanto, na rede de água também no concelho. Além disso, é evidente que fazendo este investimento de 17 milhões e meio ao longo dos anos, vai trazer maior consistência, maior durabilidade à rede de água. A juntar a isto, é evidente que fomos investindo em tecnologias que está introduzido na rede, que diariamente também nos dá essa localização das rupturas ao longo da rede.
Só no ano passado, as perdas de água no concelho de Castelo Branco foram de 13%, quando a média nacional ronda os 30%. A Câmara está naturalmente satisfeita com este desempenho. Diz agora que o concelho posiciona-se assim entre os melhores nas medidas de combate às perdas de água. Também no Alentejo, em Beja, pela primeira vez, a Empresa Municipal de Águas e Saneamento conseguiu baixar para menos de 20% o volume de água não faturada na rede pública do concelho. Um resultado conseguido através da redução do número de rupturas na rede de distribuição. Este é um feito considerado histórico e que coloca o concelho alentejano entre os melhores a nível nacional, Paulo Nobre.
Hugo percorre as ruas de Beja a ouvir o som da água.
Isto é um geofone e serve para detectar fugas de água, fugas que não aparecem à superfície, e eu vou com este aparelho vou tentar localizá-las.
Hugo Cristina é técnico da Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Beja. No caso de encontrar uma rotura na rede,
localizo-a, marco-a, transmito a informação ao meu chefe.
Na sala de controle, João Santos recebe as comunicações.
Através do sistema telegestão, conseguimos fazer a gestão de todo o nosso concelho no que diz respeito ao abastecimento de água.
Através deste sistema, a Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Beja conseguiu reduzir em 67% o número de rupturas na rede pública de abastecimento de água. Mais importante, em 2020 conseguiu um resultado histórico no indicador de água não faturada, água que se perde nas rupturas.
O que nós conseguimos atingir e que era um objetivo já de há alguns anos a esta parte, era conseguir, portanto, trazer a água não faturada para abaixo dos 20%. E, portanto, foi isso que conseguimos. Fechámos o ano 2020 com um índice de água não faturada de 19,8%.
Rui Marreiros, administrador da EMAS, diz que Beja fica nos lugares cimeiros a nível nacional no que respeita a perdas de água na rede pública.
A média nacional, que se aproxima muito dos 30%, portanto, coloca-nos no topo em termos de eficiência na questão da água não faturada, e depois também aí com uma comparação, eu diria melhor, do ponto de vista regional, onde os valores andam muito na ordem dos 40% a 40 e pouco%.
Um feito histórico num Alentejo onde, apesar de Alqueva, a água é sempre um bem escasso.
E continuamos a dar-lhe água, ou não fosse o dia dela, uma hora sem usar água, é o desafio da entidade que gera as águas e resíduos na região da Madeira. O movimento Hora da Água H2OFF propõe o fecho das torneiras às 10 da noite de hoje para assinalar precisamente o Dia Mundial da Água. A designer Nini Andrade Silva é embaixadora do movimento. Vítor Ascensão Silva.
Uma hora sem usar água é o desafio da empresa de águas e resíduos da Madeira para assinalar o Dia Mundial da Água. O movimento Hora da Água, H2OFF, propõe o fecho das torneiras às 22 horas de hoje. A designer madeirense Nini Andrade Silva é embaixadora do movimento e afirma que esta é uma forma pedagógica de alertar as pessoas para a importância da água.
Muitas pessoas têm acesso à água facilmente e tomam a água como garantida, até se esquecem. Muitas vezes as pessoas deixam as torneiras abertas, nem se lembram do valor da água. E isso é tão importante para o nosso planeta. Há pessoas que têm de andar quilómetros, há pessoas que têm uma dificuldade enorme para poder ter água potável. É tão difícil em tantos lados do mundo e nós temos que ser responsáveis por isso. E por isso, esta é uma maneira de chamar a atenção e pedir às pessoas para desligarem a água 60 minutos, fecharem a torneira, talvez para as pessoas se aperceberem que de facto quanto difícil é não ter água.
A ideia é que o movimento H2OFF, que surgiu em Portugal, alcance outros países.
E a ideia é passar este movimento internacionalmente, de maneira que o mundo inteiro tenha essa consciência. É claro que já há muitas pessoas a fazer vários movimentos à volta do mundo, e nós queremos que este movimento H2OFF se torne mesmo muito grande no mundo inteiro para as pessoas se conscientizar. Portanto, agora a nossa intenção é hoje, às 10 da noite, fechar a torneira 60 minutos.
Nini Andrade Silva, designer reconhecida internacionalmente, aceitou o convite para ser embaixadora deste movimento, porque entende que as figuras públicas devem dar o exemplo à população.
Atendendo a que eu tenho uma carreira internacional e atendendo a que, de facto, este movimento é um movimento que as pessoas querem que se espalhe para fora. Aliás, eu falei agora com a pessoa responsável e dizia-me, Nini, já tenho pessoas de fora de Portugal a nos contactarem também. E isso para mim é muito importante. E eu, que sou uma pessoa que adoro água, aliás, acho que o mundo inteiro gosta, aceitei logo, nem sequer duvidei, Um minuto.
O Dia Mundial da Água foi instituído pela ONU em 1993 e pretende promover a reflexão sobre problemas relacionados com os recursos hídricos. O movimento H2OFF foi apresentado pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. Na Madeira, já várias instituições aderiram ao movimento e às 22 horas de hoje e durante uma hora vão estar de torneiras fechadas.
A proposta é precisamente essa, fechar as torneiras às 10 da noite de hoje na região da Madeira para assim assinalar o Dia Mundial da Água.
Vamos explicar a relação entre o número 7, o ato de plantar árvores e a falta de exercício físico.
É, deixei de fazer piscina, deixei de fazer tudo, agora ando entretida no campo.
Vai à salsa, tudo. Faço morguinha.
Oh, já plantei videiras, já plantei pessegueiros, já plantei sete figueiras, vamos ver se há alguma. Plantei-as todas porque dizem que o número 7 que dá sorte e tive que as plantar todas.
Tudo isto cabe num sonoro cumprimento que anuncia um projeto que a Fátima Pinto foi conhecer.
Bom dia, alegria!
O projeto Aldeias Humanitárias complementa outros serviços sociais em vários concelhos do Douro Sul. É gratuito.
Mais à frente vamos então dar um salto até às aldeias humanitárias. Numa altura em que, devido à pandemia, houve um aumento de pedidos de auxílio com um novo perfil de pessoas a necessitar de apoio, a Câmara de Valongo vai comprar frigoríficos e arcas congeladoras para ceder a 13 instituições que prestam ajuda alimentar no concelho para que possam armazenar produtos de frio e congelados. Com um investimento superior a 5 mil euros, os equipamentos vão ser emprestados temporariamente à Associação Viver Alfena, ao Centro Social e Paroquial Santo André de Sobrado e ao Núcleo de Irmezim de ReFood for Good, Pedro Francisco Ribeiro.
Os pedidos de ajuda que chegam à ReFood Irmezim duplicaram desde o início da pandemia. A instituição já não tem capacidade para alimentar todos os que precisam de apoio. A coordenadora Nina Maia alerta para um aumento de pobreza no concelho de Valongo.
Muito mais pedidos de ajuda. Nós, desde que começou a pandemia, aumentámos 50%. E isto porquê? E nós aumentávamos mais. Já se torna pequeno para tantas famílias e trabalharmos como trabalhamos com os excedentes que vêm do continente.
A ReFood Irmezim é uma das instituições que vai receber frigoríficos e arcas congeladoras cedidas pela Câmara de Valongo. Nina Maia diz que todos os contributos são importantes.
Nós vamos recolher, fazer resgate do comer aos restaurantes e se não fôssemos resgatar eles iam para o hotel sanitário. Neste momento temos 32 famílias carenciadas no concelho de Valongo, com alguns agregados de 6 e 8 famílias. E também vamos resgatar todo o excedente aos continentes.
A Câmara de Valongo vai gastar mais de 5 mil euros em equipamentos para que as instituições que prestam apoio alimentar tenham mais capacidade de resposta. O autarca José Manuel Ribeiro explica que não é a primeira vez que isto acontece.
Nós já em 2017 emprestamos 5 arcas frigoríficas e 5 frigoríficos a instituições do concelho, no âmbito do programa de apoio alimentar. E agora reforçamos esse apoio com mais 3 arcas e 3 frigoríficos.
O mais importante é garantir a ajuda a quem precisa, apela o presidente da Câmara.
Todas as pessoas que saibam de alguém que precisa de ajuda devem nos dizer. Aquilo que é importante é apoiar as pessoas com discrição, de forma discreta, para não ficarem marcadas. Porque isto das pessoas terem... Todos nós podemos vir a ter problemas e, portanto, devemos encarar isto desta forma, ajudar discretamente para não haver qualquer tipo de discriminação.
Com mais famílias em situação de carência económica, o município de Valongo reforçou o fundo de emergência para garantir que a ajuda chegue a todos.
Uma peça do jornalista Pedro Francisco Ribeiro, numa altura em que, devido à pandemia, houve um aumento dos pedidos de auxílio com um novo perfil de pessoas a necessitar de apoio, eis que surge esta ajuda por parte da Câmara de Valongo. O Porto Santo foi o concelho do arquipélago da Madeira que mais projetos apresentou no âmbito do orçamento participativo da região. Um dos mais votados está relacionado com a adaptação de atividades náuticas a crianças com necessidade especiais. Patrícia Cassaca.
O Velejar pela Inclusão está no terreno graças ao trabalho desenvolvido por um grupo de pais que foram bater de porta a porta para angariar votos para o projeto. Ana Paula, mãe de uma criança com necessidades especiais, explica o trabalho desenvolvido.
Foi uma luta. Eu propriamente posso dizer que bati na porta das pessoas para fazerem a votação, porque é assim, as crianças estão a crescer. Por acaso o meu filho ainda é pequeno, mas há crianças mais velhas, jovens e adultos que precisam urgentemente deste tipo de apoio. Não há apoio, não há subsídio, mesmo que nós pais pudéssemos pagar do nosso próprio bolso, a verdade é que não temos os terapeutas precisos cá no Porto Santo. Então, com este projeto formidável, abrimos as portas, juntamos-nos todos e aqui estamos.
Um projeto que surge também com o apoio do Clube Naval do Porto Santo. O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visitou a Ilha Dourada e os projetos em curso.
Todo este projeto, Velejar pela Inclusão, é um projeto de 110 mil euros que começou com esta necessidade dos pais, passou para o Clube Naval do Porto Santo e materializamos este grande desejo que os pais tinham para as suas crianças. Portanto, vamos chegar a um universo de 70 crianças. Tivemos 266 votos neste projeto e é o projeto que tem maior expressão aqui no Porto Santo em termos de orçamento participativo. Portanto, foram 110 mil euros para adaptar, fazer a adaptação de vela, fazer a adaptação da canoagem, fazer o desenvolvimento de aromaterapia, musicoterapia.
Outro dos projetos que conseguiu apoio no âmbito do Orçamento Participativo Regional é uma iniciativa do Sporting Clube do Porto Santo, mais concretamente do Clube Cá Fora, um projeto de cerca de 90 mil euros para aproveitamento de um terreno vazio para diversas valências nas áreas infantil, fitness e lazer. O Porto Santo foi o concelho do arquipélago que mais projetos apresentou no âmbito deste Orçamento Participativo. Pedro Calado sublinha essa participação.
A grande maioria dos concelhos da região autónoma da Madeira tinham 3, 4, 5 participações. O Porto Santo, para 250 mil euros, tinha 100 mil euros a mais do que os outros concelhos da Madeira. Portanto, foi um benefício que demos aqui para a dupla insularidade do Porto Santo. Para esses 250 mil euros apareceram 11 projetos.
A primeira edição do Orçamento Participativo da região foi em 2019. Os projetos começaram a ser executados há pouco tempo, devido à pandemia. Para este ano, há 5 milhões de euros disponíveis.
Uma da tarde, 36 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal em Direto. O território é o nosso palco e a nossa marca. Damos agora da Madeira, damos um salto até aos Açores. A empresa pública Portos dos Açores está envolvida num projeto europeu, o Porte 21, que visa a futura monitorização ambiental das infraestruturas portuárias, ou seja, perceber de que forma ou qual é o impacto ambiental nas infraestruturas portuárias. A iniciativa pretende melhorar a gestão ambiental dos portos, Luís Branco.
Porte 21 é o acrónimo de um projeto europeu internacional de gestão ambiental dos portos, grandes e pequenos, à dimensão das ilhas e dos grandes entrepostos portuários. Qualidade da água e do ar na defesa de um melhor ambiente.
O que se pretende é criar sistemas de monitorização que sejam passíveis de comercialização. Essa parte é extremamente importante. É aferir, estudar as necessidades de implementar esses serviços de monitorização e gestão ambiental que possam ser comercializados no futuro.
Francisco Betancourt, da Portos dos Açores, o encarregado do projeto. O método e a sua tradução em equipamentos e programas informáticos terá um cunho da experimentação açoriana.
Seremos os responsáveis pela última fase do projeto, portanto, no fundo, as conclusões e as recomendações seremos nós exatamente a gerir, embora participemos em todas as fases, porque será um acompanhamento contínuo, mas o que se pretende é exatamente isso, é como Porto que somos e uma parte que é extremamente importante para cá, que é o facto de termos diferentes tamanhos, diferentes dimensões nos nossos portos, desde portos mais pequenos, portos maiores, que serve para permitir a viabilidade desses equipamentos ou desse software.
O projeto vai utilizar diversas fontes de informação, como a observação da Terra através de satélite, dados meteorológicos, oceanográficos e de circuitos fechados de televisão. Em simultâneo, pretende-se obter dados provenientes da inteligência artificial, utilização de soluções robóticas automatizadas e infraestruturas de comunicação e navegação por satélite.
E o objetivo final é melhorar a gestão ambiental dos portos açorianos. A primeira escola de enfermagem do país foi criada em Coimbra em 1881, no século XIX. Passados mais de 100 anos, a presidente da escola pede uma mudança no ensino e pede também mais apoio para a formação de enfermeiros ao longo da carreira de Ana Craveiro.
140 anos depois da fundação, a presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra quer transformar o ensino da enfermagem em universitário.
Não faz sentido as pessoas fazerem os seus licenciaturas e mestrados em escolas que estão nos politécnicos e terem que ir fazer os doutoramentos em enfermagem nas universidades com o apoio dos professores que estão no Politécnico.
Aida Mendes considera que o cenário atual dos enfermeiros no país não é positivo.
No que diz respeito à enfermagem, já era um diagnóstico feito há muito tempo. Portanto, Portugal tem um rácio enfermeiro por 1000 habitantes inferior à média da OCDE.
Além da falta de enfermeiros, a formação ao longo da carreira é também um entrave.
Enquanto que um enfermeiro que vai para a Inglaterra ou para a Alemanha sabe que ao fim de X tempo tem a possibilidade de fazer formação apoiada pelos serviços de saúde e educativos desses países e que a isso corresponde uma progressão na sua carreira, aqui em Portugal isso não acontece.
A solução, indica a presidente, tem de envolver dois ministérios, Saúde e Ensino Superior.
As pessoas certas para perceber o que é que vai ser necessário, não só hoje, mas nos tempos vindouros, são as instituições do ensino superior. Então eu acho que o Ministério do Ensino Superior tem que responder com essas ofertas. Mas depois o Ministério da Saúde tem que responder com o criar as condições para que as pessoas possam frequentar essas ofertas.
A pesquisa científica tem sido também uma aposta na escola. O coordenador da Unidade de Investigação, João Apóstolo, destaca um dos projetos que estão a decorrer.
Portanto, a ideia fundamental do andarilho é evitar as quedas nas pessoas idosas. Se inclinar demasiado, estas luzes acendem e a pessoa percebe que não pode inclinar-se mais porque senão pode cair. Para além disso, tem também um travão que, se a pessoa fizer demasiada força, esta roda não anda e evita a queda.
A escola tem mais de 30 projetos de investigação que incluem um pijama com sensores para evitar feridas em pessoas acamadas.
Criada em 1881 por António Costa Simões, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra conta hoje com mais de 2 mil estudantes.
Ou se quiserem, podem levar já tudo mesmo confeccionado, com um bocadinho de pão torrado, as azeitonas e uma garrafinha de vinho. Tudo faz parte do kit.
E não é um arroz qualquer.
Não, é o arroz Carolina, é o arroz aqui do Baixo Mondego.
Este ano, o Festival do Arroz e da Lampreia de Montemor-o-Velho é para saborear em casa. Os clientes podem ir à plataforma online, consultar as ementas, que variam consoante o restaurante.
Adiante, prometo que nos vamos sentar à mesa. O projeto Aldeias Humanitar quer ver criada a figura do cuidador comunitário. Desde 2017 que este organismo desenvolve gratuitamente o apoio a pessoas sozinhas ou isoladas nos concelhos do Douro Sul, são eles Sernancelha, Penedono e Taboaço. O objetivo é manter as pessoas nas aldeias, amparar quem opta por lá ficar, complementando assim o apoio dado por outras instituições. A reportagem é da jornalista Fátima Pinto.
Emília Lameira já não faz exercício físico por causa da pandemia. Por isso, arranjou alternativas.
Mas eu tenho sempre coisas para fazer. Há sempre os terrenos, já plantei amendoeiras, ando sempre para plantar coisas. É, deixei de fazer piscina, deixei de fazer tudo, agora ando entretida no campo.
Semeia a salsa, tudo. Faço
mortinha. Já plantei videiras, já plantei pessegueiros, já plantei sete figueiras, vamos ver se alguma... Plantei-as todas porque dizem que o número 7 que dá sorte e tive que as plantar todas.
Prefere não dizer a idade.
Então não diga, é melhor não dizer.
Então não diga.
Não digo.
Vive sozinha perto de Penedono, mas as técnicas do projeto Aldeias Humanitar fazem-lhe visitas regulares.
Bom dia, alegria.
O projeto Aldeias Humanitárias complementa outros serviços sociais em vários concelhos do Douro Sul. É gratuito, faz vigilância terapêutica, mede tensão arterial, mas também investe na companhia.
Nós tentamos levar um bocadinho, personalizar os cuidados que temos com eles. Todos eles, para nós, são especiais, todos eles têm a sua história de vida que tem que ser valorizada. E da mesma forma que eles nos consideram família, nós também os consideramos a ele um bocadinho de nós.
Joana Silva é enfermeira que corre as casas da região em jeito de cuidadora comunitária. Uma figura que o presidente da associação, Domingos Nascimento, gostaria de ver formalmente criada para cuidar de quem está só e para manter as pessoas em suas casas.
Nós pretendemos fazer do cuidador comunitário uma forma de transformar as nossas aldeias, os nossos territórios, em comunidades amparadas. Nós estamos a falar de desamparo humano, não estamos a falar de abandono humano, estamos a falar de desamparo. Acho que os municípios poderiam ser os líderes dessa função, dessa nova função, para manter vivas as aldeias de Portugal e o interior de Portugal, permitindo que as pessoas fiquem em suas casas até quando o desejarem, porque é aí que eles são felizes, é aí que eles têm as suas memórias, é aí que têm as suas vivências, os seus vizinhos ainda, alguns felizmente, e por isso não é justo que nós lhe tiremos esse direito.
Lídia Santos vive em Sernancelho e já reconhece esta equipa como família.
Impecáveis, são muito bons, eu gosto muito deles.
O que é que eles cabem fazer a casa? O que é que fazem habitualmente? Além de conversarem contigo,
sim, não é? Sim, põem atenção, madenham, tiram o sangue, atenção, a febre.
E ainda ajudam a dar uma voltinha.
Ah, sim. Eu às vezes é que não quero, que eles querem sempre. Então nós é como sejam, sei lá. Já, às vezes estão muito sem cá virem, porque têm, não sou só eu, não é? E já estou cheia de saudades deles.
O enfermeiro Rui Pereira diz que a preocupação é recíproca.
Tem inclusive muitos utentes que, se não passarmos durante mais alguns dias do que o normal, que nos ligam, perguntar até se nós estamos bem. A pergunta que nos faziam era se tínhamos apanhado o vírus, se estávamos doentes ou se está tudo bem e quando é que podiam ver-nos outra vez, quando é que podíamos voltar a estar com eles. Não pelo ver os valores hemodinâmicos, não por isso, mas por estarmos com eles, por conversarmos com eles.
Em tempos de pandemia, a Aldeias Humanitar não diminuiu a sua atividade e criou mesmo uma linha telefónica com atendimento permanente para que a proximidade seja sempre uma constante.
Como vê, o território é o nosso palco e a nossa marca. Em 2019, o Aldeias Humanitar recebeu o Prémio Direitos Humanos da Assembleia da República. O serviço é feito de uma forma mais alargada em Sernancelho, Penedono e Taboaço e também nos restantes municípios da região Douro Sul. No Portugal em Direto, estamos a conhecer a história de alguns africanos que procuraram no norte do país novos rumos de vida. É o caso de Acácio Gonçalves, está em Portugal há mais de duas décadas. O Porto foi a cidade escolhida para viver e para ver crescer a família, que já conta com bisnetas. Reformado, olha para trás com um amargo de boca, saiu de Cabo Verde com o sonho de ter uma vida melhor, mas o certo é que não conseguiu. Aqui viveu quase sempre numa antiga fábrica têxtil abandonada, com condições de habitabilidade muito difíceis. Agora, em idade de fazer balanços, recorda à repórter Cláudia Aguiar Rodrigues os momentos bons e os menos bons de um longo caminho que teve de atravessar.
Acácio César Menos Gonçalves.
Tem que idade?
74.
Nasceu onde?
Em Cabo Verde, Ilha Santiago. Eu sempre gostei de Porto.
Por quê?
Sempre em Porto. Não sei porquê, porque tem menos confusão. Para vir para cá também, houve uma vez que vim na Santa Polónia para tomar um sandes e um sumo. O homem levou-me dinheiro, que até que, quiser, não reclamei, mas eu deixei ele saber. Um sandes desses, se era no Porto, você vai lá agora com o dinheiro que eu já te paguei, no Porto comia três sandes desses. Ah, mas é lá para norte, é lá para norte. Está bem. E o homem tinha razão, não é? É, viver no Porto é viver como em qualquer lado, só que temos que saber estar, não é? Olha, saber estar era onde estamos, comportámos bem com todo quem que encontramos ali. Mas digo-te uma coisa, em 2007 eu trabalhava no Coimbra, eu ganhava 6,50 euros, café, almoço e jantar. E dormir, era na caserna, mas é dormir, pronto. Eu ganhava 6,50 euros. Agora, há muito pouco que ganha 6,50€.
Durante estes anos todos, quantas vezes voltou a Cabo Verde?
Ah, fui quando tinha lá a família. Quando vim com a família, vou lá fazer o quê? O meu pai já morreu. A minha mãe foi até primeiro a morrer. Tenho lá uma irmã, a vida dela está melhor que a minha. Então, o que é que eu vou fazer em Cabo Verde? Pagar viagem com a minha mulher, se vou com a minha mulher? Tem dó, isso não faço.
Mas sente-se ainda mais cabo-verdiano do que português? Sente-se ainda ligado às raízes?
Não. Cabo-verdiano, a um que eu quisesse deixar de ser, não posso. Porque aqui em Portugal, quem tem cor vermelho, eu digo vermelho porque branco não são. Desculpa, menina, mas é isso. Não me deixam esquecer. Eu tenho amigo que encontramos, estamos assim, por quatro. Oh, então, lá para ele, está bom? Mas ele diga-me aquilo, mas não é de má fé. É hábito, pronto, é assim que costumamos. E eu já me tão vermelhinho, e contigo está tudo bem? Já não posso esquecer que eu sou negro. Somos tudo igual. Para falar, para comer, para beber, para despir, para vestir, para lavar, para trabalhar, para compreender uns aos outros, somos todos iguais. Já está.
Como é que é o seu dia-a-dia?
O que é que eu vou fazer se não posso fazer nada? Estou aqui em casa, vejo televisão, dou volta por aí.
Já não vai à horta?
Tenho lá duas galinhas, mas não sei qual é o bicho que anda a matar-me, frangos, caraça.
A comer?
Eu tapo buraco, não tem sítio lá para tapar, mas de vez em quando aparece uma morta, mata e come.
Queria ter tido outra vida? Queria agora do topo dos seus 70 e muitos anos?
Se eu morrer, se alguém morria, voltava a nascer, eu só queria nascer com o mesmo nome. Porque se eu nascer com o mesmo nome, epá. Há muitos João, Joaquim, há muitos por aí, mas acaso há pouco.
O que gosta mais do Porto?
Tudo, eu gosto de tudo, tudo. Gosto de tudo, as ruas que eu ando, tudo, tudo, eu gosto de tudo. Até para deixar meu dinheiro ficar, eu gosto de tudo, eu gosto. Gosto de ir ao Pingo, gosto de fazer as compras, é sempre no Pingo Doce. Dia não é muita coisa, continente também gosto. Não, eu gosto de Porto.
Acácio Gonçalves, somos todos iguais. Somos, sim senhor, a recordar aqui à repórter Cláudia Aguiar Rodrigues os momentos bons e os menos bons de um longo caminho que teve que atravessar, ainda assim sem amargura. No Portugal em Direto estamos a conhecer a história de alguns africanos que procuraram no norte do país novos rumos de vida, uns com mais dissabores do que outros. E à hora de almoço sai agora um arroz carolino e uma lampreia. Em Montemor-o-Velho está a decorrer, numa edição reinventada, o Festival do Arroz e da Lampreia. Os restaurantes disponibilizam os pratos em serviço de takeaway, em alguns casos também com entrega ao domicílio. Há igualmente uma plataforma online com diversos conteúdos da feira virtual às receitas. Os sabores do campo e do rio estão de volta num festival adaptado aos tempos em que vivemos e que este ano é para acompanhar em casa. A jornalista Carolina Ferreira foi conhecer os bastidores do evento.
O restaurante de Isabel Marinheiro juntou-se ao festival com uma ementa onde, como manda a regra, o rei é o arroz carolino do Baixo Mondego.
Para entradas, as enguias fritas, com o respectivo molho, temos o arroz de lampreia e depois temos a caldeirada de enguias e temos o nosso arroz doce. Em princípio, fazemos tudo só por marcação, as pessoas ligam na véspera, que é para nós cuidarmos das lampreias, e depois no dia vêm buscar à hora que quiserem, com tudo já confeccionado. Podem levar a calda para fazer o arroz em casa, ou se quiserem, podem levar já tudo mesmo confeccionado, com um bocadinho de pão torrado, as azeitonas e uma garrafinha de vinho. Tudo faz parte do kit.
E não é um arroz qualquer?
Não, é o arroz carolino, é o arroz aqui do Baixo Mondego.
Este ano, o Festival do Arroz e da Lampreia de Montemor-o-Velho é para saborear em casa. Os clientes podem ir à plataforma online, consultar as ementas, que variam consoante o restaurante. Escolhem, encomendam e depois vão buscar a refeição no chamado serviço de takeaway. Em alguns casos, há ainda a possibilidade de entrega ao domicílio. O presidente da Câmara, Emílio Torrão, justifica a aposta.
A aposta é de que as pessoas não podem ficar privadas deste momento, que é um momento importante para nós. O festival para nós é uma tradição com muitos e muitos anos e por isso nós tínhamos que nos reinventar E também nós, e como em todo o país, com a pandemia, tivemos que criar o nosso festival virtual e as pessoas podem degustar os seus pratos favoritos, feitos com o nosso arroz, o nosso rei arroz, com a nossa rainha lampreia, em casa.
Os pratos continuam assim a chegar à mesa dos apreciadores e há também conteúdos para acompanhar em casa por via digital, através das redes sociais da autarquia e do site, a plataforma dedicada ao festival. As propostas são diversas.
Podem desfrutar de um passeio virtual por toda a tradição que é o próprio festival em si. Temos uma feira virtual com os nossos produtores, com os nossos artesãos e com as pessoas que efetivamente colaboram connosco. E depois temos também oficinas criativas para as crianças, onde as crianças podem aprender a fazer arroz colorido e outras coisas mais. E também temos a gastronomia criativa.
Entramos na cozinha de outro restaurante do concelho, em Tentúgal. José Craveiro revela-nos uma das especialidades da casa.
É o arroz de cabidela. É o prato que, junto com o pato, faz um brilharete cá na casa.
Com que expectativas se juntou a este festival do arroz e da lampreia de Montemor Velho?
As expectativas, dada a pandemia, são mais de colaborar com o meu concelho num certame, numa realização que já vem de trás e que nós queremos conservar e melhorar na medida do possível. E se todos contribuirmos um bocadinho, olha, a nossa contribuição é esta, pronto.
E como é que estão as encomendas?
Quer dizer, o nosso problema é sempre o confinamento, porque de concelho para concelho as pessoas não se têm podido movimentar, não é? Sobretudo ao fim de semana é muito complicado. E o nosso grande forte é o fim de semana. Por isso, não tem sido como seria de esperar, mas vamos sobrevivendo, fazemos por isso.
O Festival do Arroz e da Lampreia está de volta a Montemor o Velho, este ano para saborear em casa. Nos restaurantes, a ementa fica disponível durante um mês. O programa via digital decorre até 28 de março.
Festival do Arroz e da Lampreia, este ano reinventado, mas não é por isso que estas iguarias deixam de lhe chegar à mesa. O site do festival, tome nota, é este, www.festivalarrozdalampreia.pt, tudo junto, www.festivalarrozlampreia.pt. Pode encomendar, porque nós já temos a mesa posta. E chegamos ao fim da primeira edição do Portugal em Direto desta semana. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Como já percebeu, o território é o nosso palco, é a nossa marca. Fazemos questão de trazer o território todos os dias à antena, percorrê-lo de uma ponta à outra. Voltamos amanhã, logo a seguir às notícias da 1 da tarde. Eu marco encontro consigo amanhã.
Jornalista Cláudia Costa com o Portugal em Direto na Antena 1. O reencontro foi hoje. Amanhã, depois da 1 e até às 2, o país outra vez nas notícias.